Salve, salve, Rockin' Fans! Inicia então mais uma edição da rádio Bruins Fans Brasil. Para esta nova edição da rádio, contamos com a presença do Marcos. Diga lá, Marcos.
Boa noite, André. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente.
Contamos também com a presença do Roberto. Diga lá, Roberto.
Boa noite, André, Marcos, toda a galera do site. Sejam bem-vindos a mais um programa.
Bem, pessoal, nessa nova edição aí da Bruins Fans Brasil, né, na verdade agora é o Bruins Cast Brasil, né, a gente mudou aí o nome do nosso podcast. Então, assim, para essa décima edição da rádio, o que é do podcast, o que é que a gente preparou? A gente vai abordar, então, os jogos da semana passada, né, dessa última semana em que o Bruins, ele enfrentaria o Buffalo Sabres, o New York Islanders e o Philadelphia Flyers. A gente vai também repassar algumas últimas notícias para vocês. Dentre elas está a notícia da negociação de Marco Sturm, né? A ida de Marco Sturm para o time do Los Angeles Kings. Na verdade, a gente vai repassar para vocês, fazer uma análise, né, do que foi essa trade e do que ela pode representar para o time de Boston. Bem, acerca do primeiro jogo que ocorreu na semana passada, foi entre o Buffalo Sabres e o Boston Bruins. Ela aconteceria no dia 7 de dezembro, né, na terça-feira da semana passada. Foi uma vitória do Bruins por 3-2 no overtime. Os gols do Bruins, eles seriam marcados por Milan Lucic, Nathan Horton e o Mark Recchi. Seria um gol de power play marcado no overtime, né, por Mark Recchi. Enquanto para o time do Buffalo Sabres, seriam gols de Adam e Vanek. Bem, o que falar acerca desse jogo? O que tu achou aí dessa primeira partida do Bruins na semana passada, Marcos?
Bom, não tá sendo muito diferente dos últimos 10, 15 jogos, né? O time muito inconsistente, começou jogando razoável, o primeiro período foi equilibrado entre os dois times, né? No segundo período, o Bruins jogou melhor, conseguiu ter um pouco de supremacia, e no terceiro período o time foi péssimo. Combinando com o gol do Vanek, que fez a virada do jogo, e até os 12, 13 minutos antes daquele presente que o O'Donnell deu pro Horton, você não conseguia ver uma possibilidade de virada no jogo. Parecia que o time ia perder em casa de uma forma vexatória do jeito que o time tinha começado.
Na verdade, foi o Weber que deu
esse
passe.
Isso, né? O O'Donnell é do Flyers. Ele deu o passe e o Horton empatou o jogo. No overtime, foi meio estranho, porque logo a um minuto de jogo, o Chara sofreu o tripping do Derek Roy e a arbitragem não marcou. O Roy ficou com aqui frente a frente com o Thomas, ele poderia ter definido ali, mas a sorte estava do lado do time e o Thomas conseguiu fazer defesa. E na sequência teve o power play, todo aquele e o chute do Seiderberg, que tá aquela polêmica, porque passou mais de um minuto até ir pro video review para eles poderem confirmar o gol. Quer dizer, no geral foi uma vitória importante, mas não foi uma vitória convincente, porque o time tá muito consistente.
No caso, assim, particularmente, assim, apesar da gente ter ganho os dois jogos da semana, dois de três jogos, né, na semana passada, eu achei essas duas primeiras partidas partidas muito fracas por parte do Boston Bruins, né? Eu não encontrei, na verdade, um time. Eu senti que o time permanece com essa inconsistência que ele vem tendo nessa temporada. Em alguns jogos eles realmente jogam muito bem, mas em outros jogos o time praticamente fica passivo no gelo, fica sofrendo um forecheck muito agressivo, e isso a gente viu muito bem nesse jogo contra o Buffalo Sabres. O Buffalo Sabres teve um forecheck intenso na nossa zona defensiva,
principalmente no começo do terceiro período. Foi absurdo.
E assim, o primeiro gol do feito por Milan Lucic, e por falar Milan Lucic, Milan Lucic tá vindo numa temporada extraordinária aí, né, no time. Ele tá atualmente, nesse momento, ele tá com 15 gols, 11 assistências, um total de 26 pontos, né? Nesse daqui ele faria mais um gol aí para contar nas suas estatísticas, e seria um gol, na verdade, que
foi no wraparound.
Ah, verdade, foi um gol, na verdade, que não tinha, foi meio que sem ângulo, né? Na verdade, eu não sei se ele queria ali gerar um rebote, né, pra algum outro jogador ofensivo. Ele conseguiria encaixar, e o puck passaria entre o Ryan Miller, né, e a trave do time do Buffalo Sabres, né? Então, assim, o primeiro gol de... O Bruce marcaria logo então o primeiro gol. E pouco tempo depois, o Adam faria o gol do time do Buffalo Sabres, né? E detalhe nesse gol aí do Buffalo Sabres, um intenso forecheck, um shift extraordinário aí da linha do Adam, né? Se eu não me engano, é Pumpkin e Adam estão nessa linha aí do Buffalo Sabres, que fez esse shift incrível. O gol do Vanek, que foi o segundo gol do Buffalo Sabres na partida, seria marcado já no terceiro período. E esse gol, na verdade, foi um golpe de sorte aí do Buffalo Sabres, né? Porque o Vanek, na verdade, estava totalmente sem ângulo, estava atrás do gol do Tim Thomas, mandaria o puck bateria nas costas de Tim Thomas e entraria no gol.
Foi no braço, né? Porque foi assim, o Myers deu o slap shot da blue line, né? O puck bateu no fundo do rink, voltou, do jeito que estava voltando, o Vanek chutou, bateu no braço do Tim Thomas e entrou. Foi realmente um lance de muita sorte.
Então, realmente uma falta de sorte aí do Bruins. Mas também o Buffalo Sabres teria uma falta de sorte. Na verdade, não é nem falta de sorte, é incompetência mesmo, né? No terceiro período, o Weber daria... Agora eu vou aqui abrir um espaço para dar uma homenagem, né, pro Weber por esse presente. Eu acho injustiça o nome dele não estar constando nas assistências, porque isso aí foi uma verdadeira assistência pro Nathan Hoffman. Ele passaria pro centro do gelo. Uma jogada de extremo perigo, porque um defensivo passar o puck, não utilizar a bordes e sim passar o puck pro centro do gelo na sua zona defensiva, uma jogada de muito risco. O que é que aconteceu? Nathan Horton pegou o puck, meteu na net e foi correndo pro abraço. Empatou a partida e a partida iria acabar indo pro overtime. No overtime, a gente teve que, por sinal, uma belíssima partida do Dennis Seidel. Concorda, Marcos?
Foi como eu tinha colocado, pra mim foi a melhor partida dele no ano. Ele foi realmente uma atuação dominante. Ele foi muito bem no ataque, na defesa, e ele proporcionou grandes chances, principalmente no overtime.
E o Dennis Seidel, ele seria, na verdade, o principal responsável por esse gol, né? Porque ele mandaria um incrível disparo aí da Blue Line, né? Que seria desviado pelo Mark Recchi. Particularmente no momento do gol, eu não consegui perceber esse disparo esse desvio de puck que o Mark Recchi ele exerceria na frente do gol. Foi tão sutil que realmente eu não consegui, nem com câmera lenta eu consegui ainda identificar. Esse, como o Marcos estava falando, esse gol, ele, o jogo continuaria, a marcação no gelo seria de não gol, né? Que não teria acontecido, na verdade, o gol. Logo depois, a jogada teve que ser reanalisada pela arbitragem através de vídeos, né? Aí se definiria que realmente foi gol e o Bruins ganharia por 3-2. Mas assim, fraca partida pro Boston Bruins, na minha opinião. Ao contrário disso, Tim Thomas teve uma partida excepcional, na minha opinião. O que tu achou aí dessa partida, Roberto?
Também eu pego um pouco desse conceito que o Marcos falou, realmente, desses 10, 15 jogos. O risco, eu vou pegar um exemplo, um jogo que aconteceu mais recentemente contra o Tampa Bay. Simplesmente foi um 8-1 sonoro, com as linhas se entrelaçando, jogando bem o tempo inteiro. Eu não consegui admitir. Agora a gente vai falar isso depois dos outros dois jogos, Islanders e Flyers, e mais ou menos foi esse enredo. Ultimamente os Bruins estão participando muito dessa, parece uma novela, fica falando, fala, mas não tem enredo, não parece desenrolar a história. Parece, na minha opinião, que o time do Bruins está nisso. Não está se desenvolvendo, não está tendo ação na hora da partida, na hora de pressionar o adversário, funcionar o forecheck, não está se impondo. E salvo vários momentos. Aí Thomas tem que fazer milagres absurdos, como aconteceu nesse jogo contra o Sabres. Ele pegou dois tiros, na minha opinião, que eu acho que podiam ter matado o jogo no terceiro período a favor de Buffalo. E muito pela sorte também. Mas não é só depender somente de Thomas que vai levar um campeão, uma Stanley Cup. Penso dessa forma.
Realmente é muito complicado. Até na temporada regular ainda fica calado o Tim Thomas ele levar esse time nas costas, que foi justamente essa imagem que o time do Boston Bruins ele passou pra mim nessa semana, que o Tim Thomas ele levou praticamente esse time nas costas. As defesas de Tim Thomas foram umas defesas mais acrobáticas do que as outras, tá entendendo? Então assim, foi uma atuação realmente E foi até injusto, na verdade, por exemplo, ter perdido a partida contra o Flyers, se quando fomos analisar a atuação de Tim Thomas. Tim Thomas, ele vem dando o máximo de si no gelo, mas o time, ele não vem retribuindo isso com uma boa atuação. Então, realmente, é lamentável. Nessa partida, o Tim Thomas terminaria com 36 defesas. Na verdade, seriam 36 disparos contra o gol do... 30 disparos contra o gol de Tim Thomas, né? Ele terminaria, na verdade, com 28 defesas. Enquanto o Ryan Miller, ele receberia 36 disparos e terminaria com 33 defesas. Mais alguma informação, pessoal, acerca dessa partida?
Só também quero colocar tão o piso que o Thomas colocou nessa temporada, principalmente quanto ele está causando de efeito positivo pro lado do time. Hoje, terça-feira, ainda sem considerar os jogos de hoje, inclusive vai ter o jogo da ESPN à meia-noite, no horário que nós estamos gravando esse programa, o Thomas, pra você ter ideia, ele é líder em porcentagem de saves, de defesas, em gols sofridos por partida, save de .954, GAA, né, que é gol, que é gols tomados por partida, de 1.51 por jogo, à frente do Quick, segundo colocado, que é, tem 1.83, pra você ter ideia do nível, e líder em shootouts, que é quando o goleiro não toma gol numa partida inteira, junto com o Lundqvist, dos Rangers, com 5 shootouts, e é o quarto colocado em número de vitórias, atrás do Carey Price, goleiro do time de Vega. Que é um modo meu de chamar o Canadiens dessa forma, eu chamo assim de time de... Desculpe aos...
E o acerca do realmente das estatísticas de Tim Thomas, eu não duvido nada. No atual cenário da NHL, sem dúvida nenhuma, Tim Thomas é um real ganhador da... um possível real ganhador aí do Vezina Trophy novamente, né? O seu segundo Vezina Trophy aí em sua carreira. Eu não tô visualizando nenhum outro goleiro, se ele manter esse nível que ele tá tendo, não tô visualizando nenhum outro goleiro que bata ele nessa temporada, não. Mas assim, mais alguma informação, pessoal, acerca desse jogo?
Não, acho que só isso mesmo.
Então vamos passar agora pro jogo entre o Boston Bruins e o New York Islanders, que seria realizado no dia 9 de dezembro, foi numa quinta-feira. Nesse jogo, os gols do Bruins seriam marcados por Milan Lucic. Seriam, na verdade, 2 gols de power play, 1 gol de shorthanded e 2 gols de empty net. Dos gols de power play foram o primeiro foi do Milan Lucic, né, num power play, primeiro período. Brad Marchand marcaria o segundo gol do Bruins, Michael Ryder, Milan Lucic e Patrice Bergeron seriam os outros jogadores que marcariam para o Boston Bruins. Então assim, o que é que tu achaste dessa partida, Roberto? Boston Bruins contra New York Islanders. Foi uma vitória do Bruins por 5-2.
5-2. Convincente, ó, o placar pode ter sido bem elástico, mas o jogo não foi lá muito convincente pro lado de Boston. Posso ter certeza a respeito disso? Vou pegar a respeito o recap do Marcos. Sempre é bom você sempre, os nossos recaps, convido sempre você, sempre depois dos jogos, tanto eu de vez em quando, o André e o Marcos fazemos os recaps. Bom, continuando, eu acredito que primeiro período da equipe, na minha opinião, primeiro período eu achei que a equipe jogou até que muito bem, pressionou a equipe do Islanders o tempo inteiro, mostrou-se ter aquele ginga de ataque, jogo, realmente quis partida, quis realmente ir pra cima da equipe com vontade, com fervor. Acreditei que poderia ser continuado aquele igualzinho que aconteceu contra a Tampa Bay algumas semanas atrás, mas o que eu não esperava era o que nós chamamos de inconsistência. O que o Marcos disse, é um período que joga bem, aí daqui a pouco começa a capengando no segundo, no terceiro some da partida, no overtime não sabe o que faz, no shootouts, não sabe o que...
Vai pra sorte, né, no shootouts.
Joga na cara e coroa e seja o que Deus quiser, e no campeonato dá no que dá. E o que aconteceu na última temporada foi mais ou menos isso. Esse enredo está se repetindo novamente. Eu vou resumir em poucas palavras, eu não sou muito de falar há 3 anos, muito texto, mas é o seguinte, na minha opinião, os pontos positivos, é claro, foi o Lucic, Lutite, que jogou muito bem, na minha modesta opinião, apesar de não estar naquela partida ideal dele. O Power Play que voltou a realmente mostrar sinais de que poderia haver melhoras, principalmente muito bem ressaltado pela volta do Savar, como o Marcos disse no recap dele. E também o Rask. Muita gente vai perguntar, por que raios o Rask, meu? O Rask, pelo menos ele mostrou uma ótima partida. Também, ele teve uma ótima transição, ele soube segurar meio o ímpeto da galera, dos Aces, e jogou muito bem, na minha modesta opinião. Seidenberg também merece destaque. Aquelas coisas mais básicas.
Mais ou menos isso
que eu resumo. Eu sou meio confuso na hora de falar, mas essa é a minha visão. Eu acho que ainda tem a certa inconsistência. Não foi um jogo que fez eu morrer de amores, mas jogou, teve um ótimo jogo, mas não mostrou ainda seu ideal ainda pro resto da temporada.
Eu vou assim, até esclarecer acerca justamente que o Roberto está falando aí acerca da o placar foi elástico, mas na verdade não mostrou a realidade, porque foram 2 gols de Empichinet. Então, se você pensar, foi 3-2. Foi uma partida muito, muito próxima, na verdade, o placar. Só que o que aconteceu? Nesse... Tudo bem, o nosso power play, ele estatisticamente, ele funcionou, né?
Dois de 3 gols normais, né? Foram nesse naipe, foram no power play.
Foram no power play. Então, assim, o power play, ele finalmente produziu. Eu não posso nem dizer finalmente, porque no outro jogo lá vai o power play não funcionando pra PN, não produzindo nada. Mesmo que a gente ainda vai falar no jogo do Flyers, teve 5 minutos de power play e a gente não fez, não criou nenhuma jogada ofensiva que fosse. Que causasse realmente uma jogada real de gol.
E outra também. E também tem que dar também crédito a vitória dos Bruins ao Di Prieto, porque no momento em pênalti, no momento de pênalti kill, ele conseguiu perder o bug e estava perto da blue line, se não me engano, foi tentar dominar, tentar o passe, ele perdeu o puck pro Brad Marchand, ficou com a cara, foi para a linha para trás do gol, ele recuperou e jogou o puck para dentro.
E foram dois erros,
que é gol em desvantagem numérica, que inadmissível.
E foram dois erros inadmissíveis do Bruins que geraram gols nessa semana. O primeiro erro foi esse daí no Chara. Foi uma irresponsabilidade, na verdade. Foi uma falta de comunicação entre o Mark Reck e o Zede no Chara. Isso geraria o primeiro gol aí do time do New York Islanders. Seria marcado por Franz Nielsen. Como é que foi essa jogada? O Zede no Chara, ele passaria pra blue line achando que o Mark Reck, ele tava lá se posicionando na blue line. Só que, na verdade, ele deu uma assistência praticamente pro Nielsen. O Nielsen partiria pra zona ofensiva e, no desespero, o Patrice Bergeron, ele se jogaria no gelo para tentar impedir, né, o prosseguimento de Nielsen, do puck, né, para impedir, na verdade, o gol aí do time do New York Islanders. Só que o que aconteceria? Devido a este diving aí do Patrice Bergeron, Franz Nielsen, ele cairia no gelo e o juiz marcaria pênalti shot. Então vamos lá pro pênalti shot. Nielsen, ele faria o gol, na verdade, foi um vamos ser sinceros, foi realmente um belo move, né, aí do Franz Nielsen nesse backhand aí que ele marcou aí nesse pênalti shot. Mas assim, o time, na verdade, ele continua essa inconsistência. No segundo período a gente não jogou praticamente nada. E o gol, e a gente só foi começar a reagir foi no gol do Brad Marchand. E o gol do Brad Marchand foi um erro do Di Pietro. Então, assim, não partiu do Bruins a disposição do segundo período de virar, na verdade, de fazer o seu segundo gol. Partiu de um erro do adversário. O que tu achou aí dessa partida, Marcos?
Bom, o jogo foi assim: no primeiro período, o Bruins dominou o Islanders. Pressionou bastante, teve muito mais chutes a gol, dominou realmente de forma impressionante, pressionou bastante, conseguiu o gol do power play do Lutic, que aliás foi o primeiro gol de power play dele na temporada, ele, pra vocês terem uma ideia do que da importância da estatística do Tite, é que, por exemplo, ele tem 15 gols, mas ele só marcou uma vez no power play. E só um jogador na liga tem mais gols do que o Lucic em even strength, ou seja, jogando 5 contra 5, não em power play, etc, que é o Crosby. Ninguém mais tem tantos gols quanto o Lucic no even strength. O segundo período, o Islanders dominou completamente. Eles poderiam ter virado o jogo. Ali foi o desastre, só não foi maior porque o resto estava muito bem na partida. E no terceiro período, até o gol do Michael Ryder no power play de novo, o Bruins estava sendo dominado de novo. E depois foi que aí o Bruins deu uma melhorada com o gol do Ryder. Logo depois teve um período de tempo, faltando 4 minutos. O técnico do Islanders fez um empty net ali, eu achei até estranho, faltando 4 minutos na jogada. Eles ganharam o offside na zona ofensiva, gerou o Schenemp, conseguiu fazer o gol ali, e parecia que eles poderiam pressionar de novo, né? Logo depois eles foram de novo para o empty net e aconteceram os 2 gols. Mas como todo mundo tá falando, foi um placar ilusório, porque o time não foi bem na sessão do primeiro período. O time muito mal. E, por exemplo, apesar do Krejci ter conseguido uma assistência e tal do gol, mas ele foi muito mal na partida. Tanto que o Julien ele modificou o line-up pro último período, ele colocou o Savard jogando na first line, ele colocou o Krejci na terceira linha. Quer dizer, é tudo meio muito inconsistência do time. A gente joga muito bem um momento e joga mal no outro. E isso aí é preocupante, porque enquanto você tá na fase da temporada regular, você perde um ponto aqui, ganha outro ali, então acaba não fazendo toda a diferença. Mas chega no playoffs, você não pode fazer esse tipo de coisa.
É, e essa inconsistência ela não vem só desse ano, não. A temporada passada, o Bruins ele foi mestre em consistência. Na verdade, o nosso ataque foi um dos piores da liga, né? O nosso ataque praticamente tinha
A diferença, né, você tá falando, é que esse ano o Lucic tá jogando muito bem. E a adição do Horton, que tá jogando muito, o Horton jogando muito melhor. E o próprio Michael Ryder, que não vinha fazendo nada, tá tendo uma temporada muito melhor, né? Porque são essas pequenas coisas que conseguem suplantar a inconsistência do ano passado, e apesar de estar presente nesse ano ainda.
Eu concordo realmente plenamente. Por falar em Milan Lucic, lembra-se que dos últimos 5 jogos ele marcou 4 gols, né? Então, assim, além das estatísticas, ele vem mantendo, diferentemente do time, ele vem mantendo uma certa constância nos últimos jogos. Pontuando e fazendo gols. Então, assim, sinceramente, é o jogador mais perigoso do time atualmente. É um jogador que geralmente o time adversário ele vai olhar e vai ter maior preocupação. Mas acerca da atuação do Tuukka Rask, eu concordo. O Tuukka Rask ele teve realmente uma boa partida, não foi excepcional, porque ele não fez o que o Tim Thomas ele vem fazendo, na verdade. Uma defesa mais mirabolante do que a outra. Mas foi uma partida sólida aí do nosso goleiro. E é só isso, né, pessoal? Não tenho mais nada a comentar desse jogo. Foi um jogo sinceramente fraco. Se a gente perdesse do New York Islanders, pelo amor de Deus, né? O pior time aí nessa temporada, um time que tá brigando aí pela first pick no próximo draft. Mais alguma informação, pessoal?
Não, acho que é isso aí mesmo, né?
Bem, então vamos passar para o próximo jogo, né? Que foi o jogo entre o Boston Bruins e o Philadelphia Flyers. Ele seria acontecer nesse último sábado, no dia 11 de dezembro, com a vitória do Philadelphia Flyers por 2-1. É a zica do sábado, a gente não consegue ganhar quase nenhum jogo no sábado. Tá quanto aí as estatísticas, Marcos, de vitórias aí no sábado?
No sábado é absurdo. O time jogou 7 vezes, ganhou 2 e perdeu 5.
Realmente cruel os jogos de sábado. A gente tá torcendo. Na verdade, eu vou até verificar aqui no calendário como é que vai ser. A gente vai ter um próximo jogo que é no dia de sábado, vai ser contra o Washington Capitals. E vai ter duas semanas aí sem jogos no sábado. Então, assim, pelo menos pra dar uma folga aí de derrota, né? Porque as estatísticas do sábado não estão muito boas.
Na realidade, a gente tem jogo nesse sábado.
Não, né? A gente vai ter o jogo contra o Washington Capitals, mas depois vai passar 2 semanas sem jogos no sábado. Então, o que acontece? Acerca dessa partida, o Bruins ele marcaria com o Nathan Horton, o único gol aí da partida, né? E os gols do Philadelphia Flyers seria do Van Riemsdyk e do Richards. Na verdade, o que é que tu acha aí dessa partida, Roberto?
Bom, a partida contra os Flyers, eu lembro bem daquele jogo 7, aquela fatídica partida 7 dos playoffs contra os Flyers. É chato, né? O Bruins teve tudo pra ganhar. Foi aqueles jogos que os Bruins atacaram o tempo inteiro, fizeram o Boucher trabalhar pra caramba, mas não soube ser competente na hora de finalizar jogadas. Tommy Thomas pra salvar os chutes. É dose, né? Foi um jogo que poderia ter sido mais uma vitória. Eu vi que a equipe também foi meio batalhadora também, mas a defesa também deixou a desejar em certos momentos.
É, eu concordo aí com o Roberto, porque assim, no primeiro período, principalmente, eu vi uma equipe disposta a ganhar. Eu vi um time que estava querendo ganhar, porque eles estavam... É justamente o que os técnicos eles dizem, movimentem seus pés, não deixem de patinar, porque como o hockey é um jogo tão rápido, o que acontece? Quando você torna-se, na verdade, um jogador estático, não se movimenta muito, você acaba abrindo espaço para o time adversário. Você não cria aquele tráfego na neutral zone que impede a criação de jogadas do time adversário. Então, o que aconteceu nesse jogo? Na verdade, o primeiro gol do seria do Philadelphia Flyers no segundo período. Apesar de um primeiro período sem gols, foi um bom primeiro período para ambos os times, foi bem equilibrado. O gol marcado por Van Riemsdyk teria as assistências de Giroux e do Carter, né? Foi, na verdade, uma jogada que eu percebi que foi um dos jogadores, se eu não me engano, foi o Coburn. Eu acho que foi o Coburn. Ele entraria, na verdade, na zona ofensiva e abriria espaço em toda a defesa. Na verdade, abriria espaço aí pro Giroux, que encontraria o Van Riemsdyk. Aí o Van Riemsdyk meteria que... Isso vale ressaltar, Tim Thomas ele vinha excepcional, mas não conseguiria pegar esse puck, mas ainda desviaria na luva dele. Então assim, iríamos pro terceiro período com o Flyers ganhando de 1-0, né? E no terceiro período a gente marcaria então com Nathan Horton, com assistências de David Krejci e Milan Lucic. Nesse gol
foi o presidente do O'Donnell também. Ele tentou fazer um passe do lado da net, que ele tava pro meio da neutral zone, e o Horton interceptou e fez o gol.
Verdade, esse gol aí do Nathan Horton foi uma boa pressão aí do Zdeno Chara no O'Donnell. Foi uma boa pressão aí nas boards, que forçou ele a, na verdade, se livrar do puck, né? Que ele fez, acho que ele não tentou nem passar, e ele fez foi se livrar com a pressão que o Zdeno Chara estava exercendo nele. E o puck ele acabaria indo na direção do Chris Pronger, que não conseguiria dominar o puck. Nathan Horton, astuciamente, pegaria o puck, ainda tocaria no stick do David Krejci, e o Nathan Horton acertaria um belo chute. 1-1. Aí, então, o que aconteceu? Partida novamente pro overtime. E no overtime, o segundo erro ofensivo do Bruins... Não, na zona ofensiva realizado... Segundo erro na zona ofensiva realizado pelo Boston Bruins, que geraria um gol adversário. Foi um erro agora do Mark Savard, que, assim, particularmente, eu achei que ele tava numa boa partida. Mas foi um erro inaceitável. Ele foi passar pra blue line e não tinha nenhum defensivo na blue line. Isso gerou, na verdade, um contra-ataque que o Richards pegaria e faria um gol fácil. E faltando poucos segundos, se não me engano, 5 segundos aí pro fim do overtime. O que, tu achou dessa partida, Marcos, no quadro geral?
Bom, foi um jogo muito parelho, como era de se esperar, né? Provavelmente duas entre as quatro melhores equipes da Conferência Leste ao lado, você pode colocar o Penguins e o Capitals, né? E era como esperar um jogo bem equilibrado entre os dois times. O Bruins pecou porque deveria ter feito gol quando teve o major penalty de 5 minutos de power play, porque quando você tem o major penalty, não importa se você marca gols ou não, enquanto não acabar os 5 minutos, continua 5 contra 4. Quer dizer, ali o Bruins poderia ter feito um placar elástico que poderia garantir a vitória. Aí tomou, no segundo tomou o gol do Hinsdijk e ficou aqui, depois sentou a pressão e não conseguia passar o Boucher, que tava jogando muito bem naquela partida, né? A exceção chegou no gol do Horton, foi a chance, a única chance que o Bruins praticamente teve no terceiro período, que foi o gol do Horton, e ainda o time tentou um abafo e no finalzinho o Tite ainda teve a chance e não conseguiu virar o jogo. Foi pro overtime. Ambos os times tiveram chance de marcar gols e os dois goleiros foram muito bem no overtime e no final combinou com, pelo menos na minha visão, o segundo erro do Savard, que combinou na derrota. No primeiro gol, o Savard falhou porque ele não conseguiu dar o hit no Cobra e o Cobra conseguiu ir pro ataque. E no overtime foi o passe, como ele mesmo chamou, ele pensou que o Dennis Seidel estava, ele nem olhou pra jogada, ele fez o passe e resultou no gol do
Richards.
Do Richards do Flyers e a derrota. No geral foi um jogo. Se você comparar com o que o Bruins vinha jogou contra os Sabres e contra o Islanders, foi um jogo melhor, porque o time não teve baixos na partida. É que pegou um adversário muito forte, ambos são dois dos melhores times da NHL, né? E foi um jogo até que bastante parelho. Por sinal, o resultado talvez não tenha sido injusto, mas não foi um jogo de todo ruim.
Mais alguma informação acerca desse jogo?
Não, acho que é isso aí.
Só isso.
Eu vou apenas repassar então algumas informações acerca do Bruins nesse atual momento, né? Nós estamos gravando então no dia 14 de dezembro, nessa terça-feira. E o Bruins atualmente ocupa a sétima colocação aí na Conferência Leste. Ainda estamos no hall dos classificados aí, né, para os playoffs. Na verdade, com partidas a menos, né? Se não me engano, são 3 partidas a menos em comparação ao primeiro colocado, o Pittsburgh Penguins. Acerca do nosso power play, o nosso power play é o 12º. Eu não sei se nem. Na verdade, é o 12º melhor, entre aspas, né? 12º power play em porcentagem de eficiência, né? São 17,8% em eficiência no power play. Péssimo power play, continua ainda sendo a pedra no nosso sapato. Acerca do penalty kill do time de Boston, a gente lembra quando a gente ocupava a primeira colocação do penalty kill? Pois é, a gente não ocupa mais. Atualmente é o terceiro melhor penalty kill da liga, né? Com 87,2% de eficiência.
Só um comentário aí, André, por exemplo, um dos grandes responsáveis por essa deficiência, queda do rendimento no penalty kill, foi o fatídico jogo contra a Carolina, que Carolina Hurricanes teve 3 oportunidades do power play e fizeram os 3 gols.
Isso aí foi realmente um dos fatores responsáveis, né? Mas assim, nem tudo, apesar do nosso decréscimo no penalty kill, né, principalmente ocasionado por essa partida, mas a gente ainda mantém-se como uma das melhores defesas aí da temporada. Até o momento a gente está com 1,89 de gols por partida, uma média.
Na realidade ainda é a melhor defesa da NHL, né?
É a melhor defesa da NHL e com, digamos assim, com uma certa margem até confortável, né? 1.89, o segundo colocado é o Montreal Canadiens com 2.03. Acerca dos gols feitos, aí o Bruins ele tá em 12º também, é 2.89 de média de gols feitos por partida. Bem, pessoal, acerca das notícias que aconteceu aí nas últimas semanas, né? A gente teve uma notícia aí acerca do Marco Sturm. O que aconteceu? O Sturm, ele foi negociado nessa semana. Na verdade, semanas atrás tinha sido noticiado um boato pelo Bob McKenzie. Pra quem não sabe quem é o Bob McKenzie, é um jornalista bem, bem conceituado aí da TSN, né? Que é a ESPN aí canadense. Ele noticiou no seu Twitter que o Marco Sturm ele tinha sido negociado pelo Los Angeles Kings. Horas depois, iria ser feito uma notificação, um aviso oficial por parte do Peter Chiarelli, né, no próprio site oficial do time, em que diria que, na verdade, essa negociação não tinha sido, não tinha ocorrido, né, que, na verdade, o Marco Sturm, ele continuava sendo jogador do Boston Bruins. O que aconteceu? Semana, 9 dias depois, Ocorreu novamente, só que agora era oficial, né? O Stone realmente tinha sido negociado para o time Los Angeles Kings. Segundo o Bob McKenzie, a negociação não tinha dado certo naquela primeira vez, devido à questão de exames, né? Que, abre aspas, o Marco Stamme, ele não teria passado nos exames. O prazo para o seu retorno era até então indefinido. E isso fez com que o time Los Angeles Kings ele desse um passo para trás. E temesse, de certo modo, né, a contratação do Marco Stamme. Mas então já foi tudo esclarecido. Stamme já é atualmente é jogador do Los Angeles Kings. Assim, eu não posso nem dizer grande perca pro Boston Bruins, porque essas duas últimas temporadas ele vem sofrendo lesões que são um tanto quanto sérias, né? Foram duas lesões, duas cirurgias ele realizou em joelhos diferentes. Então, o que é que tu achou dessa negociação, Marcos?
Bom, só voltando um pouquinho na história da transição, porque o que o Bob McKenzie fez, ele foi muito afoito. Ele é um baita de um jornalista, mas ele realmente foi afoito nisso. Ele colocou no Twitter dele falando que o Stamme já tinha sido negociado. E isso foi por volta de umas 3 da tarde, 4 da tarde, ele estava colocando isso no Twitter. Na hora que saiu isso, internamente, uma coisa que a gente tem dentro do pessoal do blog, eu avisei o André, eu falei, não vamos postar nada porque eu acho que ainda não é oficial, e algumas horas depois foi confirmado, o André acabou evitando de a gente ter até pagado o mico do Bob McKenzie, e eu fui correr atrás pra saber se era verdade ou não. O Bob McKenzie tentou alguns dias depois se retratar, falando que o Stamme não tinha passado no exame físico e tudo mais. Bom, aí foi uma grande mentira, porque o Stamme sequer teve exame físico. O grande empecilho para não ter sido trocado na época foi porque o Stamme ainda não tinha sido liberado para contato com outros jogadores, coisa que só ocorreu na quinta-feira da semana passada. Foi quando então o Los Angeles Kings entrou em contato de novo com o Bruins e eles fecharam o acordo no sábado. Isso ficando dependente do Stamme aí sim passar para o exame físico, que foi realizado ontem. Hoje foi confirmado os exames, ele passou, tá tudo ok, a transferência foi concretizada. Foi apenas um alívio do salário que era, porque o time estava muito apertado, precisava se livrar de salário para ficar sobre o salário cap, e seria seria muito imprudente trocar o Michael Ryder, que vem bem melhor, por um incógnita que é o Stamme. Apesar do Stamme ter sido melhor nos últimos 2 anos em termos de pontos, consistência e tal, mas você não pode arriscar com um cara que tá vindo com 2 joelhos reconstruídos, e é uma verdadeira dúvida, você não sabe se ele vai jogar bem. Então, eu, assim como tu jogando isso, você fica um pouco chateado, porque ele provavelmente marcou os 2 dos mais importantes gols da história do Bruins, que foi o gol contra o Canadiens nos playoffs e o gol do Inter Classic. Mas a gente tem, porque você tem que sempre estar sob o âmbito do salary cap.
Eu até tava conversando com torcedores aí do Los Angeles Kings, né, lá no Foro Centerais, e o Romel, ele, que é um torcedor do Los Angeles Kings, é um dos editores aí do blog do Brasil, ele tava, né, manifestando que tava feliz e tal pela contratação. Só que eu alertei assim, lá conversando, eu postei lá no Foro Centerais, é uma jogada de risco, só que eles ganharam de graça, né, na verdade. Não se pode alimentar muitas esperanças no Marco Stamme, porque ele vem de 2 lesões seríssimas. Então, as lesões que o Stamme passou, uma lesão em cada joelho, então, assim, fica um jogador que você fica com a atenção ainda mais em cima dele. Só que qual foi a polêmica gerada essa semana? A polêmica gerada foi porque a negociação que foi realizada com o Stamme, a gente receberia o quê em troca? Futuras considerações. Em entrevista para a Tiarelli, ele esclareceu o que é futuras considerações. Para você que sempre tem uma dúvida, o que diabo era future considerations, que sempre vinha nessas trades, ele disse isso muito simples, quando foi questionado. É nada. Ou seja, o será que a gente...
Nada entre aspas, né, Adé? Na realidade, o que que ele ganhou foi um alívio no salário cap, porque o Bruce Pascal se livrou de 3.2 milhões de dólares.
É, um alívio no salary cap, mas assim, o que se questiona é se a gente não poderia ter conseguido alguma coisa a mais. Alguma pique, alguma coisa... Mesmo que fosse um pique insignificante, mas pelo menos ter dito hoje.
Mas o problema é assim, como você vai exigir tal coisa de um jogador que veio com os dois joelhos reconstruídos, voltou a só agora, começou a treinar em contato com outros jogadores há menos de uma semana. Quer dizer, você não tem nem... O Bruce estava trocando uma posição de força, estava trocando uma posição de fraqueza, porque o Bruce precisava se livrar de salário e rapidamente. Quer dizer, você não tem como nem se exigir nada. Na minha opinião, não foi o que eles fizeram para ter um favor.
Realmente eu concordo contigo, mas assim, o que que acontece? Eu acho realmente que a negociação com os jogadores que a gente tinha no elenco, o melhor jogador para se negociar, melhor pro Bruins, né? Na verdade, era o Stone. Porque o Stone era uma incógnita pra gente. O que é que ele vinha jogar? Será que ele ia ficar aqui umas Andrew Ferris o tempo todo no departamento médico? Ele já vinha ficando? Será que ele ia continuar assim? Então foi uma boa negociação. Se ele ia produzir o mesmo que produzia antes das lesões, então assim, uma boa negociação. Bem, pessoal, e a última notícia que aconteceu foi finalmente a volta do Hockey no Gelo para os canais ESPN.
Aleluia, irmãos!
A gente vinha publicando aqui no nosso site, na verdade, a guerra que estava acontecendo, que vai acontecer, né, que está prestes a acontecer nos Estados Unidos, sobre quem ia ser o feliz ganhador dos direitos de transmissão, né, que são entre a ESPN e a NBC. Só que a ESPN do Brasil entrou em contato com, eu não sei, assim, a transmissão que eles estão realizando, pelo menos na última partida, foi da TSN, foi da TSN. Então, assim, eu não sei se foi uma negociação direta entre a ESPN do Brasil e a ESPN canadense, né, eu não sei.
A ESPN americana, ela só retransmite, né? Ela pega o sinal local e transmite e pra rede.
Inclusive, então, eu já vou dar uma
negociação. Inclusive, só cortando rapidinho, o Roberto, a ESPN Brasil fez um pré-acordo com a ESPN americana, com a matriz.
E é bom também ressaltar. Pode falar, André, depois eu já.
Então, o que é importante, na verdade, a notícia é que o Hockey voltou pro país, né? A ESPN, então, como o Max tá falando, ele houve uma negociação direta, né? Mas, Marcos, não faz sentido, cara. A ESPN brasileira tem entrado em contato com a ESPN americana, se a ESPN americana não tem os direitos de transmissão.
Não, ela não tem o direito, mas ela pode como a gente fala, ela pode contratar, colocar assim, entre aspas, o jogo nele, um jogo ou outro, tanto que você tem, por exemplo, pra lá na Europa, que os jogos são mostrados pela ESPN.
Mas,
no
ESPN, é o
nome do canal, é pra Uruguai, pra Europa, e ele se transmite, por exemplo, jogos do Bruins, jogos da Fórmula 1, da PSN,
é a
da
mesma coisa, é a mesma coisa que aconteceu com a ESPN Brasil, no caso.
Não, mas veja bem, a ESPN América era a antiga NASN, né? NASN. Então, era esse antigo canal que, na verdade, foi comprado pela ESPN, e todos os contratos, pelo menos foi isso que eu encontrei na minha pesquisa que eu tinha realizado há um tempo atrás. Todos os contratos que eram vinculados à NASN foram continuaram firmados. E a ESPN América continuou transmitindo os contratos que já eram vigentes para a antiga empresa, tá entendendo? Que era chamada NASN. E essa ESPN América, ela, assim, obviamente ela leva o nome ESPN, mas ela tinha, justamente por dar esses contratos, atrás, ela vive uma situação diferente do que vive a matriz dos Estados Unidos, que não tem os direitos de transmissão. Entende? É justamente devido a vamos dizer assim, herdou os contratos da antiga emissora. Mas o que interessa é que o Rock voltou, né? O nosso primeiro jogo que a gente acompanhou, na verdade, na semana passada, seria entre o Montreal Canadiens e o Ottawa Senators. Sinceramente, foi uma partida muito fraca, na minha opinião. Eu na verdade... Foi apenas bom realmente ter visto o Hockey de volta, mas assim, de nível técnico a partida foi muito fraca. O Ottawa, ele não vem numa boa temporada, então isso já se justifica, seria um jogo apenas de um time, né? Que foi, e isso se mostrou no placar, foi, se eu não me engano, foi um placar de 4-1.
4-1, mas, de fato.
4-1, né?
Fato.
Aí o que aconteceu? Muita gente criticou acerca da... É porque sempre tem alguém criticando, né, cara? A gente lutou tanto pra ter o Hockey de volta na TV, pra principalmente aumentar a quantidade de fãs de Hockey, mas algumas pessoas não... ficavam falando o nome do Adler. Assim, pessoal, o Adler é passado. O Adler, eu não sei se interessa pra ele a volta... voltar a transmitir a NHL. Se ele voltar... Parabéns, na verdade os telespectadores vão, principalmente os antigos, vão ficar extremamente felizes com a volta do Adler. Mas o que acontece é que, vamos olhar daqui pra frente, né? A gente teve na nossa primeira transmissão acerca da narração. Particularmente, acho que todos os fãs de Hockey preferem narração em inglês, né? Porque justamente... porque as narrações brasileiras, como foi as que aconteceram, principalmente nas Olimpíadas de Inverno, as narrações da Sport TV e a própria narração da ESPN deixam um pouco a desejar, vamos dizer assim, né, para não ser tão agressivo, deixam a desejar em comparação às narrações norte-americanas, né? Então, assim, não há nem como se comparar. Mas o que que acontece? O que a gente não pode começar a criticar é acerca da transmissão, se a gente ainda não viu o barco andar. Então vamos esperar os próximos jogos, né? E ver como é que vai ser, como é que vai ser a melhora dos narradores. E vamos... É só isso, pessoal. Vamos aguardar aí pra ver, né? Como é que ficaria. O que tu achou aí e acerca dessa notícia, né, não, Roberto? Muita alegria, não foi não, receber uma notícia dessa?
Tanto é que quando eu recebi a notícia foi no jogo da NBA. Eu posso dizer com sinceridade, eu parei, eu fui até dormir mais tarde em casa pra postar aquela matéria Parem as Máquinas. Porque eu não tava acreditando, eu pulei de alegria. Acho que todo mundo comemorou como se fosse um retorno espetacular. Todo mundo, todos, na grande maioria dos blogs, pelo menos um post foi em destaque essa volta. Bom, ao jogo em si, eu acho que o momento mais hilariante, né, da transmissão foi no momento... Inclusive esse post tá na... Esse vídeo, inclusive, tá no blog dos Red Wings, inclusive, que tem um dos comentaristas, que é o Edson Leal, que declarou-se abertamente torcedor dos Red Wings e disse que, bom, com todo o risco, que queimaria a camisa dos... queimaria a camisa da Avalanche. Nesse momento, eles se consideraram...
Muita gente criticou também... Esse, na verdade, pessoal, vamos levar no bom humor. Ele não queria ofender, obviamente, ninguém com aquele comentário. Ele tá falando, claramente, ele tá falando brincando. Algumas pessoas levaram a sério, né? Alguns blogs publicaram, mas... Pessoal, vamos relevar e levar no bom humor, sinceramente. E uma coisa que eu gostaria
foi.
De acrescentar...
Mas foi divertido, foi. Isso não tenha dúvidas.
Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é acerca da... Assim... Como foi passada há muito tempo uma visão de que o hockey são brigas, tá entendendo? O hockey igual briga, tá entendendo? Pra mídia brasileira, hockey não tem habilidade nenhuma. São jogadores que começam a... São, digamos assim, abre aspas, são trogloditas, né? Só sabem brigar. Mas, na verdade, o que acontece? Só pra esclarecer. Eu vi muito na transmissão... A ânsia, principalmente nos comentários no site da ESPN, do pessoal, não, eu quero ver briga, quero ver briga. uma das melhores coisas do hockey definitivamente são essas brigas. Concordo plenamente. Só que o pessoal ficava triste porque o árbitro, ele se interferia. Só que é a função do árbitro, a função dele é justamente interferir e impedir o quanto possível as brigas. Só que o que acontece? O árbitro, ele não pode colocar a sua própria integridade física em risco ao tentar interferir numa briga em uma situação que não dá pra interferir naquele momento. Se os jogadores jogaram, e também é tradição do hockey. Você percebe que o hockey, desde do início, desde quando ele era jogado nos lagos congelados de costa a costa do Canadá, as brigas, elas são tradição do hockey. Então essa é uma parte da beleza do esporte, e nunca poderá ser acabada, ser retirada. Entende? Então o que acontece? Vamos tirar essa visão apenas de que o hockey é igual briga. O hockey tem técnica, o hockey tem beleza, tem habilidade. Então, e tem briga também, né? Mas não é só. É isso que eu quero falar. Bem, pessoal, a gente teve mais uma notícia aqui que a gente vai tratar no momento, foi acerca do rumor aí que a gente postou, na verdade o Marcos postou aí nessa tarde, que é um rumor aí, uns burburinhos que estão sendo gerados aí sobre uma negociação entre o Santos Luiz e o Bruins, uma possível negociação, né? Na verdade, scouts aí do Santos Luiz, eles compareceram no jogo, nos últimos jogos aí do Boston Bruins. Acerca dessa notícia, Marcos, tu que tá mais inteirado aí acerca desse assunto, o que que tá rolando aí nos bastidores entre o Santos Luiz e o Boston Bruins?
Bom, na realidade, desde o do começo da temporada, um dos comentários que tinha é que o Bruins estaria provavelmente olhando para melhorar a defesa tal, no transcorrer da temporada, ou mesmo só na deadline. Conversando com algumas pessoas dos Estados Unidos, né, antes de ontem, eu fiquei sabendo que teve uma conversa entre o Boston Bruins e o St. Louis Blues desde o começo de novembro, e combinou que nos dois últimos jogos do Bruins tiveram presentes scouts do Blues, sendo que o principal scout, David Taylor, teve presente no jogo agora de sábado contra o Flyers. E foi uma das coisas estranhas da partida foi que o Tyler Seguin foi health scratch. Só que alegaram que ele estava gripado, né? E ele não poderia jogar. Só que uma das coisas que foi estranha é que ele treinou de manhã e só não foi pro jogo. Agora, o que é meio estranho é que, por exemplo, ele tá bom pra treinar, mas ele não pode jogar se ele tá gripado. Então, na realidade, ele já nem deveria ter treinado. É uma das coisas estranhas. Dizem que o Bruins está interessado em transferir o Daniel Pyle. Só que um dos jogadores que o Santos Luiz estaria olhando é o Michael Ryder, porque eles perderam David Perron e TJ Oate por contusão, e eles estão com dois jogadores a menos no top 6 deles. O que se conta na boca pequena, vamos assim, no termo bem brasileiro, é que eles estariam oferecendo o capitão deles, que é o Eric Brewer, o defensor que há 2 anos tá em St. Louis, né? Mas não sei se vai ser uma boa, porque se você analisar, ele vai ser vai melhorar a defesa? Vai, mas ele não é o tipo de jogador que vai poder substituir uma produção ofensiva apesar de não tão expressivo assim. Mas o Michael Ryder ainda é o terceiro goleador do time. Ele não é um defensor ofensivo, um goleador. Ele é mais na linha do Derek Morris. Então, quer dizer, particularmente falando, eu acho que não é uma boa negociação para o Bruins. Principalmente porque faz muito sentido você se livrar do Michael Ryder nesse momento, já que você acabou de pôr o Michael Sturm. Se você negociar o Ryder, você vai ter que fazer o quê? Ou você vai chamar o Jordan Caron de novo, ou você vai mover o quarta linha pra terceira linha.
E o Caron não tá pronto, e o Caron ainda não tá pronto pra encarar uma rotina dessas no momento desse, principalmente.
Ele mostrou isso na sequência de último jogo.
Ele começou bem, mas depois ele ficou caindo, que é um tipo de que você vê que é falta de você, de sentido dele não ter conhecimento da religião ainda. Ele ainda tá se moldando nesse jogo. Ninguém tem dúvida que ele vai ser um homossexual no meu 2, mas ele ainda não tá realmente todo pronto. Então você substituir o cara que é o terceiro goleador do time, um defensor que não vai gerar tantas coisas ofensivas pro time, é muito arriscado, pelo menos na minha visão.
Eu acho que o Bruno só tem a perder nessa negociação, porque não é o que a gente precisa. A gente não precisa de um defensivo estético. A gente precisa de um defensivo, justamente o que você tá falando, Marcos. A gente precisa de um defensivo com características ofensivas. Produz aqui, faça distribuir muito bem esse puck na blue line e produz e gere uma jogada de transição muito mais rápida do que o time tá tendo no momento. Era justo. Falando na análise do recap das partidas, que a seca da transição lenta do time tá provocando o furry check do adversário, tá pressionando a gente de um certo modo, justamente devido a essa transição lenta. Agora, se a gente botar o Breer, como vai mudar a nossa defesa de transição? Vai continuar essa transição
alta? A transição de jogo ela pode até dar uma ligeira melhor, porque, por exemplo, vamos supor que acaba acontecendo essa negociação. Então, provavelmente, você vai jogar o outro fora do Bruno e vai ser o Charabot, o que soltou, eles voltaram a jogar junto nessa passada, né? E no segundo lugar, dele saiu o Eric Brewer. Se você olhar no papel, o Eric Brewer é superior ao Stuart, que vinha jogando com o Dennis Simon, mas ele não é o cara que vai gerar um poder ofensivo grande para justificar a perda do terceiro goleador do time. Não tem como você justificar isso. E outra, o que me incomoda mais não é o fato de você só estar perdendo o terceiro goleador, é que o salário do Eric Miller é muito alto pelo que ele joga. Na minha opinião, o Dennis Simon é mais jogador que ele ganha $1 milhão também. Quer dizer, pra mim não justifica esse tipo de troca.
Também, ó, eu tô torcendo pra que isso aí acabe. É porque não dá, né, cara? Eu espero que o Chiarelli não seja inconsistente também nas suas negociações, né? Acabe cometendo uma gafe.
Só te cortando rapidinho, André. Nesse exato momento, o Chiarelli não tá mais trocando, fazendo trocas ou negociações, só uma posição de fraqueza como ele estava até o momento dele trocar o Stern. Porque até aquele momento o time estava acima do salary cap, obviamente, porque você tem o LTIR, né? Então quer dizer, você só não tá pagando multa nem nada só por causa disso. Mas até então o time não tinha como assim, não ter o poder de barganha numa negociação. Agora a situação é diferente. Agora o Bruno está sob o salary cap, sem nenhum problema, então qualquer tipo de troca, e o Chiarelli não tem como ele, vamos dizer assim, fazer um acordo ruim, um exemplo, suponha que ele faça um negócio que talvez não seja bom. Muito provavelmente, o Kelly, que é o presidente do Boston Bruins, não vai autorizar a negociação. Qualquer negociação do Boston Bruins tem que ter um aval de Peter Schlelly e Kelly.
Espero que ele não dê um aval, não, porque eu não estou vendo essa negociação como futuro, não. E eu estive analisando agora aqui o cap hit do Brieux. 4 milhões e 250 mil, é isso mesmo. 4 milhões e 250 mil e o cara vai virar
de contrato.
No último ano de contrato.
Mas se você for analisar isso, o Michael Ryder também tá no último ano de contrato dele.
Mas o Michael Ryder, lembrando que temporada passada, ele já era cogitado pra sair do time. Agora essa temporada ele tá dando sangue, pelo menos aparentemente. Ele tá em alguns jogos aqui. A produtividade dele tá muito mais acentuada nessa temporada. Então, assim,
ele tá agora, ele tá jogando, vamos dizer assim, no nível dele normal, que é um jogador de 50, 60 pontos por temporada.
E tu acha que o Bruins, ele vai renovar com o Michael Ryder?
Olha,
tu acha que há interesse do Bruins em renovar com o Michael Ryder? Ou assim, se tá com o...
Eu não sei, eu acho que o é complicado a gente fazer uma previsão nesse momento, porque a gente não sabe como vai ser o salary cap do ano que vem. dizem, algumas fontes apontam, o próprio Gary Batman tem falado alguma coisa que a receita da liga tá maior, etc e tal. E alguns já estão especulando que o salary cap pode aumentar em 3 milhões pro ano que vem. Só que aí que tá o problema. Provavelmente o Bruins vai ter outro cap payment no próximo ano. Por quê? O time está muito perto do teto limite e o Mark Hack, que vem jogando razoavelmente bem nessa parte, ele vai conseguir os bônus que ele tem no contrato. E o Tyler Seguin também vai conseguir alguma coisa em bônus de novo. E vai acontecer a mesma situação que ocorreu com o Hask na temporada passada. Os dois vão ganhar alguma coisa, o Bruins vai ultrapassar o salary cap. E como é bônus, o que acontece? O bônus sempre é deferido na próxima temporada. Então eu acho que o Bruins vai ter mais ou menos um cap penalty em torno de 1,5 a 2 milhões de dólares. Então, supondo que o cap salary aumente 3 milhões, para o Bruins vai ter um aumento em torno de 1 milhão a 1,5 milhão. Nesse momento, para a próxima temporada, o Bruins já tem 17 jogadores assinados e considerando, entre aspas, esse provável aumento, em torno de 11 milhões de dólares para gastar em mais 5, 6 jogadores para completar o elenco. Aí que tá. Você vai tentar assinar o Michael Ryder? Sinceramente, pode ser que existam opções melhores. Eu esperaria até a próxima season para ver como quem realmente vai testar o mercado UFA, quem não vai, para ter um posicionamento melhor.
É isso aí, é uma situação que a gente tem que ficar de olho mesmo. Para eu fico também meio com o pé atrás de renovar com o Michael Ryder, mas vamos ver aí quando tiver mais próximo aí da off-season, né, que é pra gente dar uma olhada. Bem, pessoal, mais alguma informação acerca dessa notícia?
Não, eu acho que é isso aí.
Bem, então a gente vai finalizar aqui mais uma edição, a 10ª edição aí da Rádio Bruins Fans Brasil, na verdade o Bruinscast Brasil, né, que é a nova rádio. Os parceiros do blog, vocês podem checar lá no link parceiros, né, lá tem um rol completo de todos os parceiros, dentre eles os principais é o Fórum Centerais, o melhor e maior fórum de hockey do gelo no Brasil, www.forumcenterais.com. E também um dos grandes parceiros que a gente tem é a NHL Brasil, www.nhlbrasil.com.br. Eu gostaria também apenas de repassar uma informação para o pessoal, uma informação bem rápida. Pessoal, eu criei, na verdade criamos um Twitter que centraliza todas as notícias de todos os blogs brasileiros de hockey. É NHL, NHL Blogs Brasil. Procurem no Twitter. Se vocês colocarem NHL Brasil, NHL Brasil, vocês vão localizar logo na, se eu não me engano, no terceiro usuário, vocês vão localizar NHL Blog Brasil. Adicionem esse Twitter, por quê? Porque lá vocês vão ter todas as notícias de todas as postagens dos blogs brasileiros em um só lugar. Ou seja, vai facilitar aí muito a vida de vocês. Vocês vão ficar sempre atualizados com o que está acontecendo, principalmente no sites. Consequentemente, você vai ficar atualizado com o que está acontecendo na NHL. Eu gostaria também de agradecer a presença do Marcos.
Boa noite, André. Boa noite, Roberto. Boa noite para todo mundo que mais uma vez prestigiou o nosso programa aí.
Gostaria também de agradecer a presença do Roberto.
Também agradecer a você, André, ao Marcos. Só gostaria de dar um recado aí a vocês, que eu já deixo isso, dois recados. Primeiro, parabenizar, nós estamos gravando, o jogo já terminou, Intel Holândia, campeão paulista de futsal, desde 2003 não vem esse título, parabéns a Intel, parabéns ao Corinthians também pelo centenário sem ter nada, o Bruno Sader vai gostar dessa notícia.
Chupa Corinthians!
Também, e eu deixo, e é claro que a gente tem que elogiar a ESPN também por esse retorno, mas há uma série de críticas. Há algum tempo eu já quero fazer algum esqueminhazinho, tipo uma postagem, alguma coisa a respeito de propaganda, comercial, como é toda essa historiada toda aí, que já culminou muito problema no vôlei. E eu já faço, deixo essa promessa, espero inclusive a ajuda de vocês também da rádio. Quero fazer um programa, um programa especial, separado realmente, tratando disso, a minha visão, Se alguém quiser das outras, dos outros blogs participar com a gente, participar comigo desse programa, vamos fazer um repertório juntos, expor ideias. O esporte brasileiro, assim como o americano, que já, claro, não dependeu de patrocinadores, hoje ela também depende, mas hoje o retorno é muito mais viável a todos, clubes, patrocinadores, TVs, e até a minha sogra, se fosse pra lá, seria ótimo, também teria retorno. No Brasil isso não existe, muito por culpa de diversos setores. Se eu disser aqui, eu vou até amanhã. Então eu faço questão de convidar um novo programa, quero fazer um programa, um novo podcast a respeito tratando disso, tá? Quem quiser aí pode mandar aí pra mim, roberto.bruins, blog Bruins Brasil, Brasil com Z, @gmail.com, e eu estou aberto a todas as opiniões que quiserem fornecer.
É, se vocês também quiserem entrar em contato com a gente, com cada editor aí do site Bruins Fans Brasil, vocês podem acessar lá no formulário de contato, logo no menu, né, tem contato lá, vocês podem enviar para cada uma mensagem que vocês queiram, ou para toda a equipe, ou então para cada editor. E é isso, né, pessoal? Feliz, né, sempre com a volta aí do hockey aí nas telas da ESPN. Torço muito para que muitos torcedores aí, eles comecem a se interessar por esse esporte, porque, sinceramente, é o esporte mais emocionante que eu já acompanhei na minha vida. Então, eu acredito que esse sentimento que eu tenho é comum a todos que estão aqui, e vai ser comum a todos, a uma boa parte aí dos que assistirem e acompanharem a NHL nos canais ESPN. Então, assim, agradeço principalmente a você que está ouvindo aí até esse horário, foi praticamente aí quase mais de uma hora de gravação. Obrigado a todos, e aqui finaliza a 10ª edição do Bruinscast Brasil. Um abraço e até a próxima.